tecnologia avança cada vez mais e a gente está prestes a inaugurar a chamada indústria 4.0, um momento importante em que a gente vai usar ferramentas tecnológicas como IoT, processamento de dados e outras para a manufatura e para todos os segmentos industriais. É disso que a gente vai falar hoje e esse é um mundo que está cada vez mais perto da gente, né? Eu sou o Ronaldo Lemos, sou advogado, especialista em tecnologia. Queria te convidar para estar comigo e com a Embratel juntos para a gente criar o próximo nível. A gente tem a honra de receber hoje o Rufo Paganini, que é founder da Getter, startup de tecnologia e inteligência artificial. Rufo, tudo bem?
Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Eu sou empreendedor aí mais de 10 anos, mais de 20 nessa jornada de inovação. E tem sido uma honra aí fazer de alguma forma meu papel aí na transformação do mundo. Bom estar com vocês hoje. Vai ser um prazer aí passarmos esse tempo juntos.
E vamos ter aqui conosco também o Luiz Felipe Casan Ferreira, que é Business Developer Manager de Indústria 4.0 da Embratel. Luiz, muito bom ter você conosco.
Boa tarde a todos. Também agradeço essa oportunidade imensa de estar participando com vocês nesse podcast. É uma honra poder contribuir um pouquinho com o que a gente tem passado aí ao longo de mais de 20 anos trabalhando nessa área, não só na parte de indústria, mas de uma forma geral em conectividade e a parte de soluções digitais. Estamos aqui para poder contribuir.
No século XXI, a inovação tecnológica está virando quase que rotina, né? A cada 5 anos, é quase como se o mundo mudasse completamente. 13 anos atrás, nem iPhone existia, né? Então, isso é um período bastante curto de tempo. Agora, eu queria saber de vocês, o que a gente pode esperar com relação à inovação na manufatura? Qual que é essa nova revolução industrial e como é que essa nova manufatura ela pode ser um rompimento, né, de modelo, de paradigma, como foi, por exemplo, o iPhone. Eu vou começar primeiro com você, Rufo.
Bom, é inegável que as três primeiras revoluções foram incríveis, né? A maquinização na produção em série, a energia elétrica propriamente dita, o vapor, uma série de avanços incríveis, né? Mas o que começou aí com a chegada do computador, do smartphone, da internet, preparou uma plataforma para o que a gente tem visto aí como o maior salto de desenvolvimento da humanidade em toda a nossa história na Terra, né? E ela é composta por alguns fatores aí que têm feito já a diferença grandiosa em nosso dia a dia e isso vai aumentar de forma progressiva, exponencial. Eu posso citar alguns deles aqui. O primeiro é a conectividade, né? A gente passou a estar muito integrado, não só nós, pessoas, mas as máquinas. Essa ampla rede de conexão mundial, ela gera algo que é a maior riqueza do nosso tempo, né? Que é muito dado. Então, nós passamos a orientar as organizações ao que a gente tem chamado de data-driven, né? Que é não mais liderar, conduzir a gestão do dia a dia com base em percepções, em feeling, em experiência apenas, mas sim usar dados para toda a tomada de decisão, que com o passar do tempo tem se tornado cada vez mais automatizada, mais inteligente, né? Então, essa base deu a sustentação aí para o que a gente tem visto da revolução da inteligência artificial, né? Que, sem dúvidas, na minha percepção, é o marco que vai revolucionar a indústria, as empresas de serviços, do comércio e as nossas vidas em geral, né?
Muito bom, Rufo. Queria ouvir também a sua visão, Luiz. Como é que você está enxergando isso?
Ótimo. Muito bem colocado pelo Rufo essa parte introdutória aí. Eu gosto sempre de conceituar um pouquinho também, porque eu aprendi isso com um grande amigo meu. Então, a gente poder definir um pouquinho o que é essa tal de indústria 4.0, para que a gente comece aqui um bate-papo já entendendo do que se trata, né? Ela tem um conceito que engloba uma automação e uma tecnologia de informação, que além das principais inovações tecnológicas desses campos, né? Tudo isso é aplicado à manufatura, né? A gente pensa em indústria, a gente pensa em manufatura, entendendo que o termo tem como sendo uma transformação dessas matérias-primas em produtos de valor agregado. Então, a indústria 4.0, ela nada mais é do que um grande salto tecnológico que faz a elevação dessa automação à sua máxima potência, né? no qual os robôs podem desempenhar funções cada vez mais complexas, e toda essa camada também de trazer os dados para o negócio, que está fazendo a grande diferença. No final, o que a gente pode colocar é que a indústria 4.0 é uma realidade no qual essa tecnologia industrial está cada vez mais eficiente. Então, com mais inteligência, mais precisa e mais rápida, ela acaba se tornando também mais independente. Isso acaba empoderando as indústrias de uma forma em que você consegue fazer parte de um ecossistema maior. O mundo já está enxergando dessa forma, né? Então, a gente começa a falar em sociedade 5.0 e coisas nesse sentido. É importante também reforçar que o governo tem plano de ação nessa parte toda, né? Na parte de legislação também olha para a indústria 4.0 como um dos braços do que a gente fala de smart cities, né? Então, a indústria 4.0, ela não está sozinha, ela compõe um âmbito maior no qual a gente vai estar, através de sensores e todos esses sistemas, conectando a indústria a um usuário final de alguma forma, né? Na parte de agro, na parte de casas com smart home e interligando todos esses mecanismos.
E Luiz, aproveitando a sua resposta, queria só fazer uma outra pergunta que eu acho que é o seguinte: o tipo de indústria, né, pode variar muito. Você tem indústria grande, indústria pequena, você tem maquinaria, operação. O que você acha que hoje é imprescindível em termos de tecnologia para qualquer indústria? É inteligência artificial, é big data, IoT? O que é o essencial?
Bom, os dados, eles são produzidos, já não é de hoje, né? O que a gente faz com esses dados é o que vai fazer a total diferença. Por exemplo, antigamente você tinha a tecnologia de automação isolada, tomando conta de toda a parte da engenharia industrial e uma parte de TI que não se falavam, né? Hoje em dia já ficou claro que essas informações são importantes para decisões de negócio. Então, você ter mecanismos de integração entre a TA e a TI já são essenciais para que você possa saber como é que está a sua cadeia de produção e ter informações importantes para poder fazer decisões de negócio. Isso é uma camada muito interessante. E muito disso é derivado da potencialidade que você traz do IoT para campo. Dentro de uma indústria, a parte de sensorização é a que mais tem resposta em porcentagem de IoT instalados no mundo, né? A gente não consegue, às vezes, enxergar porque ela está embutida em maquinário, traz respostas diretas em relação a isso, mas já vem acontecendo já a longo prazo. Então, nós termos a possibilidade de transformar todos esses dados estruturados e sair daquele universo de Excel, onde é o homem que faz essas análises, para mecanismos onde eu consigo trazer inteligência nessa informação para tomada de negócio é um dos principais ganhos que a gente tem. Tudo isso incluindo num sistema de Big Data, Machine Learning, integrando todos esses dados, todas essas informações.
Muito bom. Rufo, queria também te trazer de volta aqui para o papo, no seguinte sentido: considerando a sua experiência na linha de frente como empresário nessa área de inovação e tecnologia, você acha que indústria 4.0 é uma realidade acessível a todos os modelos industriais? Você acha que só a indústria grande pode se beneficiar, só as grandes multinacionais, ou é algo mais acessível?
Essa é uma excelente pergunta, Ronaldo. Historicamente, a tecnologia, conforme ela foi se desenvolvendo, ela era realmente muito cara, principalmente por ser complexa, exigir alto nível de especialização, também por exigir um poder computacional gigante e as máquinas, a infraestrutura necessária para que ela funcione da forma esperada era muito custosa e realmente acessível apenas ou principalmente pelas grandes empresas. Em via de regra, ela era atendida por grandes empresas, então as big techs, as grandes players aí desse mundo tech que supriam as demandas do mercado como um todo, que se limitava às grandes empresas. Qual é o movimento que a gente vive? Empresas aí que criam estruturas, como a Embratel, faz um trabalho incrível de conectividade, de infraestrutura de servidores, elas começaram a disponibilizar toda essa plataforma de uma forma muito mais acessível, mais simples de se utilizar, mais acessível economicamente. E empresas, startups, como a que eu fundei, as startups que eu fundei e outros de tantos amigos aí, elas têm características que apoiam nessa revolução, atendendo aí players de todos os tamanhos e características. Por que isso é possível? Primeiro que a gente tem toda uma plataforma de trabalho muito robusta que nos permite construir nossas inovações e soluções. E aí a gente atua de uma forma mais especialista, a gente foca na resolução de um problema e faz aquilo com muita excelência, entende ele de ponta a ponta. E aí, por sermos enxutos, com times pequenos, somos ágeis, flexíveis, e aí conseguimos atender demandas de diferentes características e portes, e aí sim, até a pequena indústria consegue ser atingida, impactada com essa revolução. O que a gente vive atualmente é mais um desafio cultural, né, de mindset do empreendedor da indústria, do líder da indústria, do que de acesso à tecnologia, porque acesso hoje ele realmente está disponível para todos.
Muito bom, Rufo. Uma pergunta que a gente sempre ouve, né, que é um debate global, é se esse avanço da tecnologia na manufatura, né, não pode levar, por exemplo, à substituição do trabalho humano, né? Esse processo de indústria 4.0, ela se agrega, se soma, né, ao trabalho humano? Existe a possibilidade de que a internet das coisas possa ser usada, por exemplo, para criar novos postos de trabalho em vez de eliminar? Como é que vocês veem essa questão? Vou começar com você, Rufo.
Quando a gente fala de transformação digital, inteligência artificial, não tem como a gente não tocar nesse assunto, né? Tem sido um assunto filosófico, discutido globalmente, e ele é muito relevante. Por que a gente criou as máquinas e a inteligência artificial? O grande objetivo tem sido automatizar as coisas chatas. Aquela coisa repetitiva, aquela coisa que a pessoa precisa anular sua capacidade cognitiva praticamente e ficar repetindo ela continuamente, tendo o risco de gerar uma lesão por esforços repetitivos e principalmente anulando características tão incríveis que o ser humano tem, né? Então, nós vemos essa revolução como uma forma tecnológica de maximizar, de expandir, potencializar o ser humano de uma forma incrível, permitindo que ele possa exercer e colocar em prática toda a sua criatividade, sua sensibilidade na transformação das coisas. E em nível de emprego, né, assim, a gente não tem dúvidas que, assim como alguns postos de trabalho são automatizados de fato e não precisa mais o ser humano estar ali, uma infinidade de outros, um número inclusive superior, surge para prover toda essa inovação tecnológica que hoje está cada vez mais disponível. A ideia é que essa revolução seja uma forma de desafiar o ser humano. Ei, manifeste aquilo que você tem de melhor dentro de você, pense fora da caixa, deixe as coisas padronizadas, as simulações, os estudos repetitivos para o computador executar, que ele tem capacidade de fazer isso muito bem. Hoje ele já consegue simular capacidades cognitivas humanas, ler, ouvir, falar, ele consegue ver e interpretar o que está vendo, né? Ele consegue fazer um monte de coisas já. Então a ideia é usar tudo isso para fazer com que o ser humano vá mais longe, faça coisas ainda mais legais que já tem feito, né?
Muito bom. Luiz, como é que você vê essa mesma questão?
Quando você fala em tecnologia, ela sempre está fazendo uma movimentação para que o ser humano deixe de fazer tarefas repetitivas, como a gente já colocou aqui, né? Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente tem que tentar entender primeiro que o ser humano, se ele se tornar simplesmente uma máquina, fatalmente ele vai ser substituído. Então, trazer aspectos de inteligência, né? Hoje em dia está muito na moda você falar data scientist, um engenheiro de dados também, são dados em que ele consegue trabalhar estruturados a partir de um banco, informações que foram criadas, em que a gente não substituiu ninguém, somente fez uma coleta de informações. Então, trabalhar dessa forma, entendendo que no campo você pode ter mecanismos como, por exemplo, através de redes 4G e 5G, você vai conseguir controlar, já existem hoje projetos nesse sentido funcionando, né, em grandes indústrias, fazer uma mineração remota, você consegue executar funções cognitivas que só o ser humano consegue fazer e não é substituível por máquina. Trabalhar em conceitos, por exemplo, de otimização, como a parte de segurança 4.0, né, conceitos em que a gente trabalha aqui dentro da Embratel com alguns produtos, pensa em que você vai poder agilizar aquele mecanismo, por exemplo, de atendimento. Uma pessoa não precisa se identificar para fazer a abertura de chamada, eu passo todo esse processo e consigo fazer um atendimento emergencial com o imprimir de um botão virtual dentro de um celular. Tudo isso otimiza o que o ser humano vai fazer e traz mais segurança e mais rentabilidade para a própria empresa.
A gente está falando de indústria 4.0, mas qual que é depois o próximo nível da produção industrial e da relação dos homens com as máquinas? O que, que seria, por exemplo, na sua visão, Rufo, a indústria 5.0? Depois eu quero ouvir o Luiz também.
Pergunta bem interessante aí. Bom, enquanto as revoluções anteriores foram sobre máquinas, a quinta revolução é sobre gente, né? Então é a expansão do ser humano mesmo, né? uma geração onde o homem trabalha em harmonia com a máquina. E com isso, a sua produtividade, a sua eficiência é maximizada, né? A ideia é que, com a automação das coisas, as pessoas possam fazer aquilo que só elas podem fazer. Cuidar um dos outros, tomar decisões, criar. A quinta revolução será a consolidação das tecnologias que já fazem parte do nosso dia a dia e estão, nesse momento, ganhando forma. 5G, cloud computing, big data, o analytics, com todo o poder que os dados oferecem para tomada de decisão, para liderança de times, de empresas, de governos, mas fazer tudo isso de uma forma sustentável e em harmonia com o meio ambiente. A quinta revolução tem a ver com diversidade, tem a ver com descentralização, né? Um trabalho realmente horizontal. É uma economia colaborativa, muito integrada e muito sustentável. É uma revolução mais cultural do que tecnológica. Mas sim, ela vai surfar em cima de todas essas grandes tecnologias que já fazem parte e estão se consolidando durante a quarta revolução que estamos vivendo agora.
Quero ouvir o Luiz também.
Pergunta que a gente já se faz, né? Qual que seria esse próximo nível? Então, quando você pensa, por exemplo, em realidade virtual, Big Data, toda essa parte de sensoriamento remoto, equipamentos autônomos, wearables, as interfaces entre cérebro e computador, nanotecnologia, exoesqueletos, são só apenas alguns exemplos aí de revolução tecnológica quando a gente fala de indústria 4.0. Essas dádivas tecnológicas, elas trouxeram benefícios, mas também desafios nesse contexto social. E essa indústria 5.0, ela vai tentar buscar solucionar esse tipo de coisa. Essa extrema automação, no qual tudo tem que ser conectado com tudo, IoE, né, Internet of Everything, hoje em dia, trouxe esses diversos reveses que foram pouco considerados, no primeiro momento, pelos entusiastas aí de tecnologia. Então, num contexto de indústria 5.0, ela chega com objetivos mais claros, né, resolução desses desafios humanos e essa reconciliação do homem com a máquina. Dessa maneira, é possível fazer com que o homem e a máquina trabalhem nessa direção de um mundo sustentável, que espera alcançar o desenvolvimento econômico aliado, por exemplo, com essas soluções e questões sociais. Essa quinta revolução gerou um conceito de sociedade 5.0, que já foi lançado no Japão desde 2016 e acabou ficando famosa lá em Hanover, numa exposição de feira de telecomunicações. Foi oficialmente divulgado por um primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, né? E no qual esse governo japonês está levando tão a sério essa corrida para a sociedade 5.0, que ela já divulgou vários comerciais com emblema de sociedade 5.0 para a melhoria das vidas humanas. Então, quando a gente pensa nesse sentido, utilizar as tecnologias existentes, elas vão acabar se conectando e se tornando colaborativas. Eu acho que o segredo está nessa colaboração, está nesse nível de consciência de uma nova sociedade que sabe que tudo está conectado. E aí a gente mexe com essas questões filosóficas todas aliadas às tecnologias que a gente pode entregar.
Muito bom, pessoal. Chegamos aqui ao fim do nosso papo. Queria agradecer vocês dois por todos os insights.
Ronaldo, muito obrigado por esse tempo, por esse convite. Obrigado, Embratel. Foi um prazer estar com vocês. É sempre uma alegria para mim poder participar desses momentos. E fica aqui um convite aí ao criativo, ao empreendedor que nos ouve, né? Acredite em você, acredite na sua ideia, tenha coragem, tire da gaveta e participe dessa mudança do mundo. Também para as grandes empresas, né? Já existe esse movimento de Open Innovation, mas tem que fazer mais, assim, existe espaço para mais, vamos fazer junto, abra suas portas aí para o ecossistema, para a cocriação. A ideia é que a gente realmente se una e crie um mundo melhor, né? Que uma época de pandemia como essa aí nos leve às reflexões que sejam necessárias aí de resiliência, de empatia e que juntos a gente possa construir um Brasil e um mundo melhor. Obrigado, pessoal.
Muito bom, Rufo.
Tecnologia, como o Rufus colocou, tem para tudo. A partir do momento em que a gente tem soluções, tem parceiros que estão junto com a gente, temos uma atuação como, por exemplo, na Embratel no Brasil todo, a gente pode agregar valor com soluções digitais, sempre colocando coisas nesse sentido. Tudo que esse universo de TI e parceiros como o Rufus que estão com a gente nessa caminhada podem fazer com que a resolução dos seus problemas possam ser atendidas. Contem com a gente para isso.
Excelente, Luiz. Gente, obrigado a todo mundo que nos acompanhou e com a Embratel a gente vai estar juntos no próximo nível. Até a próxima, pessoal!